Agora a gente vai falar sobre o programa NEMO da Universidade Estadual de Maringá, desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá. É um programa de combate à obesidade e que será apresentado este ano no Canadá, num evento no Canadá. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Nelson Nardo Júnior, que é coordenador do programa NEMO da UEM. Olá, professor. Bom dia. Obrigado pela presença.
Bom dia, Luciana.
Bom, então quer dizer que vocês vão para o Canadá apresentar esse programa num evento ali, lá no Canadá?
Isso, é um evento muito importante que o Canadá realiza cada 2 anos, é um evento específico sobre a obesidade, e no Canadá eles têm uma ação que tem um papel de líder, assim, mundial. Inclusive, essa ação já acontece aqui no Brasil a partir da formação de profissionais da saúde. E nós somos parceiros desse grupo canadense, que é a Canadian Obesity Network, né? A rede canadense de obesidade. E eles têm trabalhado em várias frentes e o nosso grupo é parceiro, né, em algumas dessas frentes com o grupo canadense.
O Canadá enfrenta algum problema de obesidade na população?
Eles têm também um problema muito grave, assim como nos Estados Unidos, e hoje a maioria dos países enfrenta um problema muito grave de obesidade. O Brasil está entre o 4º e o 5º país, né, porque depende em relação ao sexo, então ele é o 4º entre os homens, né, maior número de pessoas obesas no mundo, e o 5º entre as mulheres, e também de obesidade severa. Então, o Brasil está numa condição incômoda, né, porque nós temos uma população muito grande e uma parcela muito grande dessa população hoje se encontra, né, com obesidade.
As mulheres são mais obesas ou os homens mais obesos?
A gente tem diferença de prevalência, mas também tem diferença de tamanho de população. Então, os homens hoje são mais obesos, nós temos prevalências maiores entre os homens. Inverteu, alguns anos atrás eram as mulheres, mas o que os estudiosos têm observado é que as mulheres, também em outros questões de saúde, ela toma mais iniciativa, ela busca tratamento. E o homem, ele é mais, né, lento nesse processo. Então, por isso, os números do sexo masculino continuam aumentando e os do feminino se estabilizaram e já apresentam redução nas classes mais altas. Então, está ligado também ao nível socioeconômico, ao grau de escolaridade.
E quais as razões da obesidade?
A gente costuma dizer, e os estudos apontam, que a obesidade, ela é multifatorial. Então, tem desde uma predisposição genética, fatores hormonais, que são as causas mais conhecidas e que identificados como relevantes há muito tempo, mas com o passar dos anos, foi se identificando também que os fatores socioeconômicos predispõem as pessoas. As pessoas de mais baixa renda, elas ficam expostas a fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade desde a idade intrauterina. Então, se a mãe tem uma condição socioeconômica de precariedade, de privação, o filho dela, que está ainda em desenvolvimento, já vai tentar se proteger e vai ter um organismo que é chamado de um organismo econômico, né? Então, ele poupa energia. E essa poupança de energia que ele se programa para fazer na fase intrauterina, ela vai refletir em chances maiores de desenvolver a obesidade e outras doenças crônicas na idade adulta e a partir da infância e adolescência também.
Então, as células ficam predispostas?
O organismo se ajusta para aquele ambiente de privação. E depois, quando ele é exposto a um ambiente onde não há privação, e além da questão da privação, quando a gente fala privação ou não privação, é um aspecto muito quantitativo. Você tem uma quantidade suficiente de calorias ou você não tem. Mas vai além disso, depende da qualidade das calorias. Então, você pode não ter privação, mas ter acesso a calorias que não são as de melhor qualidade. Então, ainda é um problema.
Quer dizer que comer mal, né? Comer alimentos que não têm nutrientes, isso pode também causar a obesidade?
Perfeito.
Provocar a obesidade.
E é reconhecido como um dos fatores mais influentes da atualidade. Porque com o estilo de vida, né, moderno, a gente é bastante predisposto às comidas rápidas. As comidas rápidas, elas têm bastante essa característica. Então, por isso, existe uma tentativa, existe um processo de busca, de resgate dos hábitos, né, alimentares tradicionais, com o preparo dos alimentos, né, em casa, com até a realização das refeições em família, né, um caminho assim de vamos voltar um pouco, porque a gente vai ficando tanto na correria, tanto querendo resolver tudo de forma muito rápida, que a gente vai criando novos problemas e dificuldades.
E quais são os resultados do programa Nemo?
Olha, o programa Nemo, ele tem resultados em várias áreas. Nós temos resultados na área da saúde física, da saúde social, né, da saúde emocional. Então, como o nosso programa é um programa multiprofissional, a gente chama de Programa Multiprofissional Tratamento da Obesidade, ele tem como base do tratamento profissionais da área da nutrição, da psicologia e da educação física. Então, a gente fala que é um tripé, esses três, né, essas três áreas trabalham conjuntamente durante um período que a pessoa vai passando por mudanças gradativas. Então, o nosso modelo mais realizado nesses 13, indo para 14 anos de programa, é um programa que acontece 3 vezes na semana, né? É um programa gratuito com profissionais dessas 3 áreas. Então, a pessoa que está participando, ela recebe muita orientação. Ela acaba tendo muita motivação por estar num ambiente que tem outras pessoas que convivem com as mesmas dificuldades que ela e que também estão buscando maneiras de mudar esta realidade. Então, acaba sendo um fator motivacional bastante importante que não é comum quando você está buscando esse tratamento de forma isolada. Né? Então, é um diferencial que o programa multiprofissional faz. Então, ele consegue atingir aspectos físicos, emocionais, sociais. Por que eu falo do social? Porque hoje, com as mídias sociais, quando a gente começa um grupo, esse trabalho é feito em grupos, as pessoas que estão participando do programa, elas automaticamente começam a interagir. Então, a gente forma um grupo dos participantes e aí eles vão dando dicas, vão mandando fotos, vão contando o que eles estão fazendo dentro daquilo que a gente vem conversando. E isso permanece, essas amizades continuam por muito tempo, cria vínculos. Então, é uma forma diferente de tratamento.
E um dá força para o outro se manter no trabalho.
Positivo, eles fazem isso constantemente. Alguns mudam assim de forma tão expressiva, né, a maneira como eles encaram a atividade física. Alguns viram corredores, né? Então passam a participar de várias provas, né, de corridas e caminhadas. Alguns que já têm alguma habilidade, gostam de cozinhar, passam a compartilhar receitas, a mostrar, né, alimentos que eles estão preparando, seguindo as orientações dos nutricionistas. Então, é muito bacana de acompanhar a evolução desses participantes.
Agora, a importância de um psicólogo nesse trabalho, nesse tratamento, é porque a obesidade mexe muito com o emocional da pessoa?
Sim, demais. Alguns que chegam até a gente vêm já bastante marcados, né? Sentem o estigma que a obesidade traz, né, na sociedade, às vezes dentro da própria família. Então, eles chegam assim, de fato, precisando desse amparo. E a psicologia é fundamental. A psicologia consegue trabalhar esses sentimentos, essas emoções e consegue dar um direcionamento para elas que elas encontram forças, né? Elas encontram motivação e o processo é um processo que vai a longo prazo. Nós não prometemos receitas milagrosas, ninguém vai sair ali da noite para o dia, né, com menos 30, 40 quilos. Mas a longo prazo nós observamos resultados muito expressivos. Tem gente que reduz 20 quilos, 25 quilos. Nós já tivemos casos até de mais de redução maior do que 40 quilos nesse programa. Então, a gente visualiza isso. Mas aí tem um aspecto importante, até relacionado com o trabalho que nós vamos apresentar lá no Canadá, com esse workshop que nós vamos fazer. As respostas, elas são bastante heterogêneas. Algumas pessoas apresentam, em termos de vários parâmetros, como nós fazemos pesquisa, nós analisamos muitas respostas. Né?
Uhum.
Então, não é reduzido, não é restrito, como em muitos casos, a questão da balança, peso corporal. Peso corporal também é observado, é levado em consideração, mas de forma mais abrangente. É o peso e o que a gente chama de composição corporal. A quantidade de gordura, né, propriamente dita, mas a quantidade dos outros constituintes corporais. A massa magra, a massa muscular, que tem comportamentos inversos. Então, a pessoa que entra no programa, ela, a partir do momento que ela passa a se exercitar e a fazer uma alimentação com mais qualidade, ela vai reduzir o componente de gordura e vai aumentar o componente de massa magra. Então, muitas vezes, se essa pessoa só estivesse sendo avaliada a partir do peso que ela tem na balança, ela geralmente fica frustrada, porque ela fala, nossa, emagreci meio quilo, estou malhando tanto, estou fazendo tanta mudança, e a balança quase não se altera. Mas quando ela olha para a composição corporal, muitas vezes ela perdeu 4, 5 quilos de gordura e ganhou massa magra, ganhou 3 quilos de massa magra, 3 quilos e meio. Então, qualitativamente, o corpo dela é outro. Ela sente mais disposição, ela sente menos dores. A fisiologia dela, o funcionamento do organismo, ele está mudado. Né? Então, todas essas mudanças, a gente procura registrar, apresentar para os participantes desse projeto de pesquisa. E agora nós estamos indo lá para mostrar no evento do Canadá.
Bom, toda pessoa que está acima do peso precisa emagrecer? Ou é possível viver de forma saudável e tranquila estando acima do peso?
Esta é uma ótima questão. Existem, assim como na resposta das pessoas que vêm participando do programa, alguns respondem muito, outros não respondem de forma tão expressiva, também a questão do risco. Os riscos são diferentes. Tem pessoas que têm um excesso de peso até considerável, até um grau de obesidade elevado, mas quando você olha para os exames, né, que são indicativos de risco ou de doença, eles não estão alterados. Esse perfil é reconhecido na literatura como o obeso metabolicamente saudável. Existe. Mas é uma minoria. A gente precisa falar e ele não é garantia de que vá continuar a ser assim. Então, é importante que se avalie e se a pessoa está nessa condição metabolicamente saudável, isso pode ser uma predisposição genética, que o organismo dessa pessoa lida melhor com esse excesso de peso, diferente daquele que a gente comentou, que vem já desde a idade intrauterina, né, com esse organismo econômico, que predispõe às doenças, infelizmente, às doenças crônicas. E também, muitas vezes, ele é bastante ativo. Então, ele tem muita massa gorda, mas ele também tem muita massa magra. Então, ele é aquela pessoa forte, mas como ele tem muita gordura, você não tem bastante clareza dessa massa muscular. Mas, em geral, está associado a esse fator.
Também. Tem muita gente também que está acima do peso e diz o seguinte, eu já tentei emagrecer, não consigo, porque venho de uma família de pessoas acima do peso, né? Quem é que tem essa questão genética, ela está condenada, está sempre acima do peso, vai estar sempre brigando com a balança, ou é possível abaixar o peso e manter esse peso mais baixo, assim, com tranquilidade?
Olha, é um fator interessante que a gente também está analisando dentro dessa heterogeneidade de resposta. Então, de fato, algumas pessoas têm mais resistência à perda de peso. Nós estamos ainda tentando entender o porquê disso, mas provavelmente tem fator genético que explica. Mas o que mais a gente considera é se ela não reduz o peso, mas tem um quadro metabólico, né, de baixo risco, isso já é bastante satisfatório. Se a pessoa, por outro lado, perde peso, mas ainda assim apresenta risco, né, quadro metabólico com muitas alterações, ela precisa continuar em acompanhamento. Então, não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento, e por isso a necessidade de muitos estudos nessa área, né? Então, por isso o nosso foco estão no que a gente fala em pesquisas aplicadas. A pesquisa aplicada, ela busca solução de problemas atuais, que as pessoas já têm. Ela não está buscando entender hipóteses, não. Está tentando resolver problemas.
Então, quer dizer que o Canadá, ele pode aproveitar muito do estudo aqui feito na UEM.
Sim, porque nesses anos de observação, nós reunimos uma quantidade muito grande.
Desculpa.
Uma quantidade muito grande de informações, de dados, e esses dados nos dão quadros do que é normal, do que é abaixo, do que é acima. Então, eles passam a ser valores de referência, né? E esses valores de referência têm bastante importância diagnóstica, importância clínica. Então, isso que a gente vai apresentar. E tem, sim, uma grande expectativa em torno desses resultados.
Nós estamos conversando com o professor Nelson Nardo Júnior, ele é coordenador do programa NEMO da Universidade Estadual de Maringá, um programa de combate à obesidade. Esse programa vai ser apresentar dados desse programa num evento no Canadá, e esse evento será em abril, professor?
Em abril, 23 a 26, na cidade de Ottawa.
Agora, como é que funciona para quem está nos ouvindo e gostaria de participar desse programa, como é que faz?
Tá. A gente tem ações contínuas desde o ano de 2005 e a gente forma grupos todo ano, no primeiro e no segundo semestre. E esses grupos são acompanhados por, no mínimo, um semestre pelas equipes multiprofissionais. Então, agora, a partir do início de fevereiro, nós vamos estar divulgando o período, né, de abertura de novas inscrições. E nós temos, a partir do ano passado, uma novidade, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde e os seus profissionais estão articulando essas ações com o nosso grupo, e a partir desse ano, algumas UBSs, Unidades Básicas de Saúde aqui do município, vão também ofertar programas de tratamento da obesidade, que vão estar acontecendo em parceria com o programa que nós temos na UEM. Então, a nossa expectativa é poder atender mais gente, né, de diferentes faixas etárias, de diferentes áreas da cidade. Então, como é um problema epidêmico, nós não podemos ficar centrados só dentro da Universidade Estadual de Maringá. Nós já temos uma parceria que está indo agora para o terceiro ano com a Unicesumar, que também está realizando esse programa. Então, o nosso intuito é que esse programa seja reconhecido. Hoje, as universidades fazem esse trabalho, mas eles se encaixam como projetos de pesquisa e de extensão das universidades, mas a população necessita de um serviço. Então, a nossa luta, né, a nossa campanha é para que esses programas passem a ser ofertados regularmente, também nas universidades, mas dentro do Sistema Único de Saúde, por equipes multidisciplinares, como nós fazemos, né, de forma contínua o ano todo. Esse é um trabalho que está sendo feito agora nessa parceria com a Secretaria de Saúde.
De tempos em tempos, a gente ouve falar de uma nova dieta, né, para emagrecer. Existe alguma dieta milagrosa?
Olha, naquela linha que a gente estava comentando, a literatura, os pesquisadores, eles já identificaram que esse caminho que a sociedade seguiu de hábitos alimentares muito centrados no prazer da alimentação, ou seja, na palatabilidade, no gosto dos alimentos, ele tem levado a gente a consumir coisas que não são as melhores para a gente. Então, existe essa tentativa de voltar aos hábitos mais tradicionais de preparo dos alimentos em casa, e mais recentemente tem-se falado na alimentação saudável, é uma alimentação que é sustentável, né? A questão da sustentabilidade ambiental está bastante atrelado ao alimento saudável. Ou seja, a alimentação que acaba promovendo um acúmulo, né, de, por exemplo, de gás carbônico aumentado.
A carne.
Ela acaba tendo restrições, mais e mais se discute isso. No nosso país, nós temos um consumo muito elevado, somos maiores produtores, mas isso aos poucos começa a mudar. Teve essa semana, né, uma discussão que teve bastante repercussão nesse sentido, e isso tem... ganho muita força na comunidade internacional. Então, me parece que a gente vai caminhar um pouco por aí de foco na redução das proteínas animais, especialmente da carne.
E a gente pode ficar sem essas proteínas animais?
A gente pode, desde que a gente tenha a alimentação balanceada, que a gente consiga obter esses nutrientes de outras fontes, que também, né, apresentam esses nutrientes, mas a gente precisa de um pouco mais de combinação. A dieta não pode ser monótona, não pode ser aquela coisa igual todos os dias. Nós precisamos de bastante diversidade, bastante variedade alimentar, né? Então, algumas dicas que os nutricionistas usam para remeter a essa questão é a questão das cores dos alimentos. Você precisa ter um prato muito colorido, né? Quanto mais colorido, maior a diversidade de nutrientes. Então, tem dicas nesse sentido, né? E não ter preguiça, né? Preparar os alimentos é cuidar da nossa saúde. Então, se a gente aprende a cultivar esse hábito de ir até uma feira, de ir até um supermercado, escolher aqueles alimentos que a gente sabe que vão ser benéficos para a gente, preparar esses alimentos com um estado de espírito, né, bom, faz toda a diferença, né? Então, isso vai ganhar certamente muito mais força, né? Porque cada um pode fazer, independente da condição socioeconômica.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado.
Conversamos com Nelson Nardo Júnior, coordenador do programa NEMO da Universidade Estadual de Maringá, um programa de combate à obesidade. Esse programa está pela segunda vez tendo um reconhecimento internacional, porque agora ele vai ser apresentado no Canadá. Já foi apresentado no Chile e agora será apresentado em abril no Canadá.